O presidente do Sindiáguas do Rio Grande do Sul, Arilson Vinci, esteve em Soledade acompanhado pelo delegado sindical Eduardo Jacob Teichmann, em conversa com a prefeita Marilda Borges Corbellini e também com o vice-prefeito Sérgio Portela da Silva, abordando a questão da possível privatização da Corsan. Arilson fala sobre esses contatos que vem mantendo com prefeitos.
Bom, nós estamos indo de cidade em cidade, é um trabalho em glória, mas enfim... Nós temos que fazê-lo, certo? Levando informações sobre o que é a Corsan, a possibilidade, se a Corsan tem ou não tem condições de cumprir os contratos de programa a qual assumiu há algum tempo atrás com os municípios, bem como os malefícios da privatização que, uma vez ocorrida, vai levar 30, 35 anos para retornar. Ou nós temos que pagar contratos milionários para as empresas privadas que não estão aí para brincadeira e querem somente o lucro. E isso nós estamos levando para a sociedade, através dos programas igual vocês aqui estão nos dando a oportunidade, e também aos prefeitos e prefeitas. Na sexta-feira estivemos com a prefeita aqui de Soledade, onde a gente conversou com ela e certamente ela colocou a posição em defesa da água pública acima de tudo. Isso nós estamos fazendo em todo o estado do Rio Grande do Sul.
Arilson, vamos por parte. O que é bom e o que é ruim nessa questão? Os prós e os contras?
Bom, vamos lá, vamos pela parte, assim, vamos primeiro falar a Corsan. A Corsan é viável? Ela é. Hoje nós sabemos, nós temos uma empresa enxuta com 35% de folha de pagamento, como qualquer outra empresa privada a nível de estado e a nível de país. A Corsan tem condições de cumprir contratos? Tem. Ela tem um lucro, no último ano oferiu 480 milhões de resultado positivo, porque a gente não gosta de tratar de lucro, porque quem tem lucro é empresa privada. Nada contra a empresa privada, não é essa a discussão. Mas, enfim, resultado positivo. Para onde é que é colocado esse resultado? Todo ele para dentro do Estado. Ou na própria Corsan, ou através, e aí começa uma coisa boa, através do Caixa Único do Estado do Rio Grande do Sul, onde o Estado, como acionista majoritário, busca parte desses recursos para fazer saúde, educação, segurança, ou seja, o brigadiano que está passando na rua, o professor da escola estadual ou o agente de saúde do Estado do Rio Grande do Sul, ele é pago com parte do recurso que a Corsan dá para o Estado do Rio Grande do Sul. E a Corsan teve 480 milhões de resultado positivo no último ano. Então, esta é uma parte boa. Outra parte boa, filantropia. A Corsan tem filantropia para as entidades filantrópicas em todo o estado do Rio Grande do Sul. E lá se vão 500 entidades em todo o Rio Grande do Sul que têm 50% de desconto no pagamento da água. São hospitais, a Paz, enfim, todo o estado. Outra coisa importante que a iniciativa privada não tem é a tarifa social. Pessoas em vulnerabilidade social, elas têm um desconto de até 60% na conta d'água. Basta estar credenciada num dos programas sociais do governo estadual ou federal, e aí se apresenta na Corsan, a Corsan vai lá, faz o estudo e ela pode entrar na tarifa social. Isso certamente vai cair, ou seja, a água vai aumentar para essas pessoas. Então, diversas as coisas, e também a função social da Corsan. Em meio à pandemia, a Corsan deixou de fazer o corte a essas pessoas em vulnerabilidade, que já estão num subemprego e com a pandemia agravou ainda mais a situação. Para não agravar a questão da saúde pública, a Corsan não cortou a água dessas pessoas e deixou por 6 meses isento de pagamento. Então, isso é importante a gente ressaltar. E o principal malefício é, você entra num contrato de 35 anos e não tem como sair, porque o equilíbrio econômico e financeiro é feito dentro do município desta empresa. E o que isso quer dizer? Quer dizer aumento de tarifa. Imediatamente na privatização, como a Corsan é imune tributariamente, já passa a pagar impostos. E esses impostos certamente passam para tarifa. Isso é uma das coisas. Serviços precários. Talvez nós tenhamos... Hoje todos sabem onde é que é o escritório da Corsan e sabem quem são os funcionários da Corsan. Talvez tenhamos aqui o mesmo tratamento que a gente tem hoje pela Vivo, Oi, TIM ou também a RGE, que é tudo por 0800. Nunca mais você terá acesso a essas pessoas. Aumento de tarifa, aumento de serviços, ou seja, ligações, religações, são muito mais caras. Basta olhar, fazer um comparativo entre a Uruguaiana do estado do Rio Grande do Sul, que é privada, e a própria Corsan. E isso você vai ver, toda essa situação que temos aí.
Justamente que eu ia abordar essa questão de municípios que não têm a Corsan e os que têm, a grande diferença.
Isso, hoje nós temos dois municípios privados no Rio Grande do Sul, que é Uruguaiana e São Gabriel. É, vou te dizer assim, ó, se reclamam da Corsã, lá é muito pior, certo? É, por esses fatores que eu já disse aqui, ó, tarifas mais caras, serviços precarizados. Hoje, muitas vezes as pessoas reclamam, mas a Corsã faz buraco na cidade. Lá também acontece, porque aí é uma coisa de princípio de serviços. O serviço da Corsã, infelizmente, não se faz omelete sem quebrar ovos, né? Serviço da Corsã, qualquer serviço que tem que fazer, tem que abrir a calçada, tem que abrir a rua e tem que fazer, porque a água ainda não vem por wireless, né? Ainda não vem por Wi-Fi. Então, nós temos que ter esta consciência. Mas aí a Corsã é diferenciada. A Corsã presta um serviço muito melhor do que a iniciativa privada. E se você sair do estado do Rio Grande do Sul, que infelizmente, ou aliás, para nós, felizmente, aqui no Rio Grande do Sul só temos dois exemplos. E não são cases de sucesso, são cases de insucesso. Agora, vamos ao Tocantins. Tocantins, quando criou o estado, 125 municípios, criaram logo uma empresa privada, não quiseram água pública. Em 2009, 2010, essa empresa devolveu os 87 municípios que davam prejuízo, devolveram para o estado e ficaram somente com os rentáveis. O que significa dizer, no Rio Grande do Sul, se isso acontecer, os 70 municípios que dão resultado positivo para a Corsã interessam a iniciativa privada. Os outros municípios não vão ser contemplados. Ou seja, município com menos de 50 mil habitantes vai ser excluído da questão da privatização. Porque não é somente o que arrecada versus o que gasta. É sim arrecadação, investimentos, que é importantíssimo, e aqui na cidade tivemos bastante investimentos nos últimos anos, até para conter a falta d'água, versus também a questão do custo mensal. E isto sim, aí dá para abater. Olha, aqui, com tudo isso, nós arrecadamos tanto. E se for para Manaus, então é um caos. Faz 21 anos que Manaus é privado, e lá nós tivemos crise hídrica, falta de água na cidade. Olha que Manaus tem água em abundância. E o tratamento de esgoto, que é uma das coisas mais cobradas hoje, e Manaus, com 20 anos de privatização, não é pela privatização que resolveu. E sim, lá nós temos 6% de esgoto coletado e tratado. Então, não é isso que resolve. São políticas de governo que resolvem.
E essas políticas que eu quero abordar com você? A política é o meio que vocês estão tentando buscar para reverter essa situação de privatização?
Claro, nós estamos conversando com todos os deputados ainda, não perdemos a esperança dos deputados, eu acho que eles têm um pingo de consciência ainda na cabeça deles para não aprovar o projeto de privatização do governador Eduardo Leite. Que, se, eu vou dizer uma coisa aqui, ó, se o governador Eduardo Leite tiver que vender o último tapete do Piratini para ser presidente da República, ele vai fazer. Porque esse é o objetivo dele. E o objetivo dele não é melhorar o Estado, o objetivo dele é agradar o mercado. Ele trouxe um presidente da Corsã que é do mercado financeiro. Ele não trouxe, pela primeira vez na história, nós temos um presidente que não é na área de engenharia. Nós precisamos de pessoas que entendam de engenharia. O governo Sartori, no último ano, apresentou 30 projetos de saneamento básico para o estado do Rio Grande do Sul. O governo Eduardo Leite, em 2 anos e meio, apresentou 5. Esta é a diferença. Precarizar a Corsã para depois justificar uma privatização. Enfim, tá muito duro essa luta. Mas nós ainda temos esperanças dos deputados, mas principalmente em vereadores e prefeitos. E prefeitas, no caso daqui de Soledade e muitas outras cidades. Porque está na mão deles o poder de privatizar ou não a companhia. Porque no contrato de programa tem uma cláusula que diz o seguinte, a cláusula da extinção de contratos. E um dos motivos para extinguir o contrato e o município ficar livre ou da Corsã, ou da iniciativa privada, ou até fazer o seu próprio serviço, lá no contrato diz que se a Corsã deixar de ser pública ou se o Estado deixar de ser acionista majoritário, o município fica livre. Então, se não passar pela Câmara de Vereadores e o prefeito não assinar este aditivo que eles estão trazendo, aí não haverá privatização.
Este, portanto, o presidente do Sindiágua do Rio Grande do Sul, Arilson Vinci, que veio buscar o apoio da administração municipal de Soledade para que a Corsã não seja privatizada. Marcos Vinícius de Souza, para a tua Rádio Cristal.